Bom, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Bigode à Benfica no rescaldo da eliminação europeia do Benfica, derrota por 1-0 no Velodrome e consequente eliminação através da marca de grande penalidade por 4-2. Tiago, boa noite, não sei se boa noite é o termo correto, mas é um cumprimento.
Boa noite.
É o terminar da época?
Sim, acho que não temos mais nada em jogo, a não ser...
Caíram os objetivos todos?
Sim, acho que todos... Pelo menos já não estamos a disputar nenhuma competição. Acho que isso é evidente.
Saudaria bonito ao pessoal do chat.
A análise à época fica para mais tarde. Olha, vou dar já aqui... Boa noite à malta que nos está a acompanhar live neste mais um momento, esta época difícil. Deixa só pedir-te, Bruno, pá, partilha aí depois o screen comigo. Entretanto, vou dando já aqui boa noite à malta que está aqui live. Vídeo, Manuel Lemos, Luís Portugal, Sarmário, Bruno Ferreira, João DC, Seixalana, Ruben Lopes, Jorge Lemos, Marjuca, Francisco António, Ricardo Batista, Rui M. Santos, Nuna Mar, Daniel 1904, Joel da Silva, Ângelo L, Mani Calavera, Paulo Fontes, Rui. Pá, está aí muita gente, não consigo acompanhar. Malta está a querer.
Está-se a querer exprimir.
Está a querer cascar no homem. Não é só no homem, há muita gente para cascar, mas vamos deixar isso para mais tarde.
Mais tarde que é, daqui a 10 segundos, vou já abrir aqui o túnel de vento.
Estava a dizer, uma análise mais alargada àquilo que leva a que esta época termine agora em abril com 0 títulos, acho que é para mais tarde e mais profundo. Hoje vamos falar do jogo.
Não tenho muito para falar deste jogo, vou ser sincero. Não tenho muito para dizer. Bem, em relação ao 11, o 11 foi o 11 que iniciou o jogo contra os dois jogos contra o Sporting, e se calhar era aquele 11 que nós todos esperávamos, não é? Depois daquela mini revolução, mini é parco, aquela mega revolução que houve no jogo contra o Moreirense em que Roger Schmidt trocou 8 unidades, hoje voltou a trocar as mesmas 8, mas para voltar à fórmula que... A fórmula dá 15 dias atrás, ou dá uns dias atrás. Mas era expectável.
Sim, acho que todos aqui dissemos que estávamos à espera desta equipa. A única dúvida, lembro-me na altura, foi se seria Neres ou João Mário, mas pronto, não havia, de resto não havia grandes dúvidas. Era o 11 esperado.
Qual é que achas que é a mensagem que passa? Ou pelo menos qual é que é a imagem que te fica? Achas que este é o 11 mais forte que o Benfica tem neste momento? É o que nos dá mais garantias?
Não, isso não, mas acho que era o 11 que Roger Schmidt tinha encontrado para, pelo menos para os jogos mais. Para os jogos
Jogos mais, de maior exigência.
que definiram a época, assim, né? Nesta reta final, esta era a equipa que ele apostava constantemente, e só por isso é que não havia dúvidas que este seria o 11 a entrar.
Mas esta
Podia haver
equipa
alguma surpresa,
não
mas.
teve grande sucesso nos jogos, pronto, nos jogos mais
Grande
competitivos que
sucesso, não
tivemos.
teve sucesso nenhum. Então.
Sim, não teve grande sucesso. Sim, estava aqui a
Sucesso
utilizar um eufemismo, né? Estava a tentar ser
sim,
simpático.
sim.
A verdade é que não tivemos sucesso, né? Fomos eliminados da Portugal com este 11, perdemos em Alvalade com este 11, sempre com, tirando se calhar o jogo da Taça de Portugal, onde em casa até fizemos uma boa exibição, os resultados práticos não foram muitos, a verdade é essa. E a pergunta que eu te deixo é: se com estes 11 não tivemos sucesso, porquê lançar numa eliminatória que vai a meio? Estamos em vantagem, porquê lançar este 11?
É assim, não tivemos sucesso na nossa opinião, porque aquilo que tem sido passado, mesmo nas conferências de imprensa, por Roger Schmidt, foi que a equipa tem jogado bem, tem tido
Top.
azar, tem
Top é
tido
o adjetivo mais
top,
utilizado.
sim. Temos tido top players, top
Top
game, top
level.
level, e portanto as derrotas ou as eliminações, como foi o caso da Taça de Portugal, têm sido justificadas com outros fatores, com o azar, com as arbitragens, com o que lhe queira chamar, mas nunca tem sido dito que o Benfica tem estado mal, que tem jogado mal. Portanto, não, se o facto, se as derrotas, a falta de sucesso não era para o Benfica jogar mal, claro que ele ia apostar na mesma equipa porque acha que é mais fiável.
E na tua opinião, o Benfica joga mal?
O Benfica tem jogado mal desde o início do ano, com pouquíssimo, muito raros mesmo momentos
De bom nível.
este ano nem de brilhantismo, mas de nível razoável, com muito poucos, mesmo muito poucos momentos.
Muito bem, pá. Eu não sei se queres falar do jogo, obviamente temos
Não,
que falar.
queres responder também à tua própria pergunta, Bruno? Estou a tentar não estender muito porque já é tarde, e se começamos aqui com a tentar dissecar tudo, isto vai se
Vai ser
alongar
longo,
bastante.
vai ser longo.
Mas já agora queria também ouvir aquilo que era a tua opinião em relação a este 11.
Bah, este 11, eu acho que foi o 11 que Roger Schmidt encontrou, e vou utilizar a palavra confiança, não muito seguro daquilo que estou a dizer, mas se calhar é o 11 que dá mais confiança a Roger Schmidt. Antes disso, Roger Schmidt, nos jogos importantes ou nos jogos mais decisivos, contra equipas mais competentes, etc., tende sempre a mexer qualquer coisa. Ou é Rafa a ponta, ou é jogar sem um ponta de lança de raiz, ou é agora com este lançamento sucessivo de Tengsted em jogos mais a doer. E isso é algo com que eu não tenho concordado nada, até porque a nível de resultados práticos tem sido uma nulidade. Os jogos em que iniciámos sem um ponta de lança fixo não correram nada bem. Os jogos em que iniciámos com Tengsted como titular também não correram nada bem. Houve se calhar dois jogos desta época onde Tengsted teve sucesso, e um deles foi contra o Sporting, mas Tengsted entrou já na segunda parte. E foi um jogo, penso, contra o Gil Vicente ou contra o Casa Pia, não me recordo muito bem, na Luz, em que desbloqueou o marcador fazendo 1-0 na altura.
Sim, mas não consigo dizer que teve sucesso.
Não,
Apareceu
teve
num
sucesso
lance.
nesses
Apareceu
jogos,
num
teve
lance.
sucesso nesses momentos, mas é isso que eu
Sim.
estou a dizer. Não houve nenhum 11 que Roger Schmidt tenha escolhido para os jogos mais a doer que tenha tido sucesso. Até pela falta de ambição em não lançar um ponta de lança fixo, não, um ponta de lança de raiz, alterando com isso tudo aquilo que são as dinâmicas, e eu vou falar aqui todas as dinâmicas da equipa, e eu acho que não existem muitas, ou existem muito poucas, ou são muito pouco trabalhadas. Mas passando de uma equipa que joga sempre com um avançado, e nos jogos mais a sério deixa de jogar com esse avançado, é logo de si muito estranho. E depois, quando temos o nosso melhor avançado, ou quando temos um avançado em boa forma, optamos por tirar esse avançado para lançar Tangstead, que acho que claramente é o nosso pior avançado. E isso deixa-me muito desconfortável. Não consigo perceber o que é que Roger Schmidt vê neste 11, ou neste 11 com Tangstead, para poder encontrar aquilo que é a sua zona de conforto. Não me faz sentido absolutamente nenhum. Não me faz sentido absolutamente nenhum termos um lateral esquerdo no banco que até jogou no último jogo e que até fez uma boa exibição, e continuarmos ao 51º jogo desta época a jogar com adaptações. Pá, não é o Benfica que gastou 100 milhões. Não vai haver ninguém na estrutura, não vai haver nenhum adepto que me consiga arranjar, e agora vou citando o Tiago Fernandes, um racional por trás daquilo que são estas decisões. Não faz qualquer sentido investirmos 100 milhões e jogarmos com o médio centro, a lateral esquerdo, quando há outro no banco. Portanto, logo aqui tenho muitas dúvidas sobre os 11 que Roger Schmidt lança e que escolhe. Mas pronto, mas eu sou apenas uma voz de opinião, assim como todos os outros benfiquistas, que têm direito à sua, como é óbvio. Mas a verdade é que, pá, sabe-me a pouco estes 11, sabe-me a pouco o futebol apresentado. Hoje foi mais um exemplo disso, foi uma exibição em tudo muito cinzenta. E é isso, Tiago. Eu acho que se nós tivéssemos 100 benfiquistas para dizer um 11, provavelmente haveriam 101, 101 11 diferentes.
Versões diferentes.
Exato. Eu não queria que o meu 11 fosse o escolhido, eu só queria ver um 11, lá está, mais lógico.
Sim,
E
mas
ver tem que ser no 11, não, para mim não é lógico.
repara que este 11, mesmo este 11, já foi encontrado muito tarde na época. Durante grande parte da época, nunca repetíamos 11. Estávamos em constantes experiências, em constantes adaptações. Eu relembro que a determinada altura na época mudámos para um sistema de três centrais. João Neves chegou a jogar a defesa de direita. Houve
Ala
coisas
direito.
completamente lunáticas durante a época. Mas lá está, isto é para análise
Sim,
a
para uma análise
fazer
mais profunda.
mais extensa aqui em relação ao jogo. O que é que tu achaste da entrada do Benfica?
Pá, eu acho que o Benfica até entrou melhor no jogo na medida em que foi o primeiro a causar perigo. Mas o Marseille também deu logo resposta. O Benfica tem uma boa jogada de Auschwitz, uma envolvência de Auschwitz com Neres na esquerda. A bola depois até passa por Rafa. Infelizmente não conseguimos finalização,
Ninguém
mas
rematou.
sim, acho que até é o Neres que recebe a bola já em posição para finalizar, mas também já estava apertado. Logo a seguir, o Marseille dá a resposta. O Benfica volta a responder através de David Neres. O Rafa acaba por fazer um cruzamento para trás, bola ali mais ou menos em zona frontal. O Rafa remata ali meio trivelado, bola
Em
sai
vez de vir com o
ligeiramente
pé
por
esquerdo, vai
cima.
com o pé direito.
Sim, pá, mas sabemos também que Rafa, pé esquerdo,
Sim,
não combina
é
muito
também
bem,
esquerdo.
né? E depois acho que o Benfica esmoreceu completamente o seu jogo. Uma equipa muito pálida, muito apática, uma equipa sem personalidade, sem atitude, a ver jogar. Que não conseguia ligar o seu jogo, que tinha muita dificuldade na circulação de bola, na posse de bola. Não me recordo sequer do Benfica a trocar a bola no meio-campo adversário. Estes lances que eu acabei de referir, que aconteceram praticamente todos do lado esquerdo, foram lances de transição ou de jogada rápida. Não houve nenhum lance em que o Benfica se tivesse assumido no meio-campo do Marselha. Uma primeira parte toda ela muito muito medíocre, na minha opinião. Pronto, lá está, é exemplo daquilo que tem sido esta época. Um Benfica irreconhecível, um Benfica que eu me recuso a ver em campo. Tu viste alguma coisa diferente?
Não, concordo contigo. Acho que na primeira parte tivemos em campo 10 minutos. Acho que tivemos uma entrada, 5, 10 minutos. Tivemos uma entrada relativamente positiva, a tentar pressionar em cima. Tivemos essa tal oportunidade logo aos 3 minutos, que foi uma excelente jogada. Mas depois, logo a seguir, como estavas a dizer, também vivemos um pouco daquilo que tem sido a nossa forma de defender este ano, que é deixamos sempre muito, muito espaço ao portador da bola, parece que estão sempre à vontade para pensar, para decidir, para conduzir, para finalizar, e houve logo essa oportunidade do Marsella. E acho que a partir dos 10 minutos, o Marsella, com mais iniciativa, como também já seria de esperar, o Benfica a baixar algumas linhas, o Marsella tem logo aquela oportunidade de bola parada, acho que é até o Mbemba cabeceia para fora, e na resposta o Benfica tem a situação que também falaste com o remate do Rafa. Mas pronto, lá está, a partir do momento em que o Marsella acertou a pressão, em que subiu linhas, em que começou a pressionar muito mais em cima, o Benfica acabou. O Benfica começou a ter muitas dificuldades em sair, a defender cada vez mais perto da baliza, e pronto, depois foi eu diria que da primeira parte foram 30 minutos em que tivemos remetidos ao nosso meio campo, 11 jogadores atrás da linha da bola, com raras saídas para ataques rápidos, para contra-ataques, e só voltámos a ter alguma bola, a passar algum tempo no meio campo do Marsella já muito perto do intervalo, diria mesmo nos últimos 5 minutos da primeira parte. De resto, foi uma primeira parte em que o Marsella tomou conta das operações, não teve assim se calhar tantas ocasiões de golo flagrante como isso, nem sequer tantas ocasiões de golo. Mas foi claramente a equipa que teve por cima, que quis mais deste jogo. Benfica chegou, mas o resultado ao intervalo até me parece justo, mas uma postura que não era aquilo que se queria do Benfica, no Benfica europeu, apresentar-se assim, depois de termos visto aquilo que o Benfica fez o ano passado na Europa, contra equipas de nível muito superior, mas mesmo muito superior a este Marsella, Benfica apresentar-se assim no Velodrome foi triste, e foi basicamente o tentar adiar daquilo que podia acontecer a qualquer momento, e depois acabou por acontecer na segunda parte. Mas foi uma postura de equipa pequena, de quem vinha defender o resultado, de quem
eu sinto ia... Eu sinto que nisso, Tiago, desculpa interromper-te, eu sinto que até
força,
nisso,
força.
Eu concordo contigo, eu acho que o Benfica veio jogar este jogo de forma pequena, mas até nisso somos muito pouco inteligentes, porque obviamente não havia um plano, não havia jogadores a sair em transição, havia muita dificuldade. Eu não sei se foi notório para ti também. Algo que me estava a incomodar bastante é sempre que o Benfica recuperava a bola, havia um coágulo de jogadores do Benfica naquela zona, e saírem a jogada rápida ou fazer uma bola longa tornava-se muito complicado porque os jogadores estavam todos aglomerados no mesmo setor. Ou seja, isto para mim significa falta de planos, falta de trabalho. A partir do momento em que nós recebemos a bola e estão três jogadores num metro quadrado, acho que, não sei, fica um bocadinho por terra a ideia de que se pode explorar a recuperação de bola rápida e poder fazer uma transição, e acabo por ficar um bocadinho sem perceber como é que numa equipa que está nos quartos de final a disputar um apuramento para uma meia, que traz uma vitória da primeira mão, isso não possa ser explorado de forma mais pragmática. Benfica pareceu-me mesmo muito mal preparado. Outra questão que me pareceu de má preparação foi a forma desorganizada como pressionámos. Acho que isto também é uma constante durante toda a época. Mas hoje aquilo que me irritou solenemente foi o facto de vermos o guarda-redes adversário, o Paulo López, a tocar muitas vezes a bola para um jogador que estava solto no meio-campo do adversário. Nós pressionávamos os centrais, pressionávamos os laterais. E aquilo que o Paulo
também
López
não é um
fazia,
problema novo.
Que também não é um problema novo, pá, mas lá está. Que isso aconteça no Estádio da Luz, se estiveres a ganhar ao Moreirense por 2-0, na segunda parte, não me chateia muito, obviamente que se começar a acontecer continuadamente acaba por se evidenciar. Mas estás a jogar, o nível de concentração, Tiago, nestes jogos não pode ser o mesmo que é contra o Moreirense, ou contra o Vizela, ou contra o Estrela, com todo o respeito por estes adversários, mas requer-se outro rigor, outro tipo de atenção, outro tipo de atitude. Teres um médio centro que, no seu meio campo, completamente sozinho, recebe um passe rasteiro do seu guarda-redes, pá, normalmente não é bom sinal para a equipa que o permite fazer. E o Benfica permitiu isso vezes sem conta. Mas o problema não foi só esse. Acho que houve um problema generalizado de várias coisas, que lá está, que já vem em cascata desde o início da época. Pronto, e que hoje foi o culminar de mais um afastamento, quando tínhamos um pássaro na mão e o deixámos fugir. Sim, tu não tiveste... Sim.
Para mim foi mesmo isso, a abordagem do Benfica ao jogo, a postura que teve neste jogo, foi aquela postura de equipa pequena que veio defender o resultado que trouxe da primeira mão, que ainda por cima era curto, e eu sinceramente esperava um pouco mais, esperava um outro tipo de abordagem, uma abordagem mais afirmativa. Estávamos já contra o Marselha cheio de remendos, com uma quantidade enorme de jogadores indisponíveis, nem tinham um banco completo, foram buscar jogadores à equipa B. Pá, não, acho que não havia desculpas. Tínhamos que ter outro tipo de abordagem a este jogo, outro tipo de postura mais condizente com aquilo que é o Benfica, que é a sua história e com os seus adeptos.
E também com o nível de investimento, isto também já começa a ter peso, porque para aquilo que se investe, joga-se muito pouco. E esse investimento que é feito, esses recursos que chegam, pá, claramente não estão a ser rentabilizados. Segunda parte, Tiago, gostaste mais do que a primeira?
Não, nem por isso. Aliás, acho que foi um pouco a mesma toada. O jogo recomeçou mais ou menos da mesma forma que teve a grande parte da primeira parte. Mas a determinado momento, pelo menos ali até aos 60 minutos, pareceu-me que até o jogo estava de certa forma controlado. O Marselha só conseguia criar situações de bola parada, o Benfica sempre com muita dificuldade nesses momentos. Houve vários lances de bola parada que acabaram com finalização, encabeçamento para os jogadores do Marselha. Mas tirando isso, pareceu-me que o Benfica estava a controlar mais ou menos. Ali a partir dos 60, 65 minutos, um pouco a seguir às nossas substituições, pareceu-me que a partir daí sim as coisas começaram a tremer. O Benfica começou a baixar, começou a estar mesmo muito perto, a defender muito, muito perto da sua área, muito recuado, não conseguíamos ter bola, dávamos 2-3 toques na bola no máximo e perdíamos a bola, não conseguíamos sequer passar do nosso make-up, não conseguíamos respirar um bocadinho com bola. Depois, ainda assim, durante esse período que estávamos a passar mal, tivemos duas grandes situações no mesmo lance.
Rafa e Di Maria.
Rafa e logo a seguir Di Maria na recarga não conseguem marcar. E depois aquilo que acho que todos estávamos a ver em casa, não é? Que a qualquer momento o Marselha também chegava ao golo e acabou por chegar num lance que já vem sendo muito habitual este ano o Benfica sofrer golos desta forma. Contra o Sporting acho que sofremos pelo menos dois golos assim, que é o jogador a aparecer no corredor com bastante espaço, ninguém pressiona, ninguém encurta, distância, cruzamento para a área, aparece um jogador solto. Ao segundo poste, solto, a fazer golo. Não é novo, já sofremos muitos golos desta forma e não conseguimos ainda corrigir isto. Vários erros, vários jogadores mal, mas acima de tudo o processo é coletivo e o problema é coletivo, mas é frustrante vermos o Benfica sofrer tantas vezes da mesma forma e não o conseguir corrigir ao longo de toda a época. E outro dos problemas que a mim me aflige imenso e que acontece imensas vezes durante o jogo é não termos jogadores com capacidade para para matar saídas rápidas do adversário. Ninguém consegue fazer uma falta inteligente. Não conseguimos parar potenciais jogadas perigosas.
Achas que isso
é mesmo
acontece
demasiado frustrante.
Achas que isso acontece por falta de maturidade dos jogadores, por falta de indicações? Por que razão?
Falta de agressividade, falta de preparação para esse momento da perda de bola. Isso ano passado não acontecia, éramos muito melhores nesse momento. Aliás, era uma das nossas principais características, esse momento da reação à perda e principalmente quando perdíamos a bola muito, muito subidos no terreno. Fazíamos isso muito bem. Este ano, uma sombra completa daquilo que era. Não sei dizer exatamente qual será o problema, mas pelo menos a falta de agressividade, a falta de reação e esta pouca preparação da equipa para esse momento parece-me bastante evidente, e isso é bastante frustrante para mim.
Bem, não tenho muito a acrescentar àquilo que já disseste. Houve ali realmente uma altura em que penso que tivemos dois bons lances na segunda parte, em que podíamos ter feito golo próximo dos 60. Aquela que para mim foi a melhor oportunidade do jogo para o Benfica na altura, que foi com o Di Maria na área, em que tem dois jogadores a aparecer em zona frontal e opta por um remate de pé direito. Penso que podia ter tido uma melhor definição. E esse lance que tu referiste já próximo dos 75, com uma dupla oportunidade, primeiro por Rafa e depois Di Maria na recarga e o Paulo Lopes defende as duas. Logo a seguir, golo do Marseille, como era expectável, e finalmente foi preciso o Marseille marcar para vermos o Benfica instalado no meio-campo marselhense. Epá, e.
Mas mesmo assim instalado,
Água muito mole.
não sei se foi bem,
Sim, é trocarmos a
não
bola
sei se é
no
bem
meio-campo
a
adversário.
palavra certa. Devíamos ter
Mas.
ficado um pouco mais subido, até porque o Marseille também, depois de marcar o golo, também se calhar
Sim, também
baixou um
baixou.
pouco, não é?
Sim,
Também.
sem dúvida.
Depois sentiu-se também, já estava a pesar muito fisicamente, já se estava a notar muito, em vários jogadores que estavam em dificuldades, mas de um lado fizeram-se as 6 substituições, do outro lado só se fizeram 3. Isso também parecendo que não, também faz alguma diferença. E mais uma vez acho que do banco não veio a ajuda que a equipa precisava. Não sei qual é a tua opinião em relação a isso.
Pá, em relação às substituições, acho que é o problema, é um dos problemas que também temos tido este ano, que é Roger Schmidt até mexe relativamente cedo para aquilo que é seu apanágio, né? Normalmente
Logo com duas substituições.
é um treinador que mexe tarde e
Mas
mexeu aos
até
60.
substituições de tração atrás, se
Sim,
tu
pá,
pensares, não é? Sai Neves, entra João Mário e sai o avançado, entra Coxo.
sim. Perdemos velocidade para supostamente termos mais presença no meio-campo, melhor circulação, que é um dos problemas que eu aponto e que pensei que o Benfica fosse melhorar com isso, mas a verdade é que também não melhorámos. Aliás,
Aliás,
entra João
pior.
Mário e entra Coxo e o Benfica passa pelo seu pior período. Esses dois jogadores entram sensivelmente aos 60 e o Marseille está próximo de marcar aos 60. Remate perigoso, Trubin defende para fora, não foi bem para fora, foi para o lado. Livre perigoso de Vertu, também com um cabeceamento a passar muito próximo. Depois há um Ai Jesus de Trubin, não é? Que já começa a ser
Manda que a bola na
frequente.
cabeça do António, não foi?
Nem é que a bola na cabeça, ele desce com a bola, o braço direito fica preso no António e a bola cai direitinha no chão. Logo passado um minuto ou passado 2 minutos, consegue-se redimir com uma enorme defesa. Mas pronto, mas foi. O Benfica faz duas substituições e, curiosamente, o Marseille passa pelo seu melhor período em jogo.
Não, e metemos dois jogadores que supostamente são jogadores de circulação, de posse, de critério, e
E
deixámos de ter
deixamos.
bola
Quer
completamente.
dizer,
Não conseguimos fazer
não
mais do que
tinha,
dois
já não
passos
estávamos a
seguidos.
ter, já não
Sim,
estávamos a ter,
já
mas sim,
estávamos a
mas
ter.
concordo que piorou bastante. Não sei, pá, claramente parece-me que há processos que não existem no Benfica. Não há plano B. O plano A já de si acho que é fraco. E não há plano B. Os jogadores claramente não sabem o que fazer no jogo, nos seus mais variados momentos. Parece-me uma crise de identidade gigantesca este ano. Processos de jogo, proposta de jogo, pá, muito medíocre. Não consigo colocar de outra forma. Há algumas exibições que são melhores que outras, e tu falaste nisso. A espaços, vamos tendo algumas exibições que dá para enganar, mas o Benfica 23-24, epá, é sofrível. É a palavra que me apraz dizer agora, numa altura em que não estamos a disputar absolutamente nada. E a sensação que eu fico é que fomos eliminados contra o Estoril para a Taça da Liga. Já não vou falar da Liga dos Campeões, porque haveria demasiados jogos para se falar. Somos eliminados para a Taça de Portugal, contra o Sporting, e sinto que havia mais qualquer coisa por fazer. Contra o Estoril, idem, aspas, aspas. Somos eliminados da Liga Europa e sinto que haveriam coisas por fazer. Bem como em muitos jogos do campeonato em que acabamos por perder pontos, e eu acho que há muita coisa que se pode fazer no jogo e que não é feita. A fraca exploração de gente na área, o passarmos de jogos em que começamos sem nenhum ponta de lança, numa altura em que estamos a fazer muitos cruzamentos para a área, há um ponta de lança, não se reforça a presença na área. Enfim, há mil e um aspectos que podem ser abordados, estou só aqui a falar de alguns deles. Mas para complementar só aí aquilo que estavas a dizer, Tiago, acho que Roger Schmidt tem sempre muitas opções, e nós, pá, no jogo contra o Moreirense, eu sei que também não é um grande exemplo, mas deu para ver que há jogadores que claramente têm fome de bola, que podem acrescentar, que podem ajudar a equipa, e gostava que esses jogadores também tivessem mais oportunidades e que não se estendesse o tempo de tantos jogadores durante tanto tempo, quando claramente estão em sub-rendimento. Qual é a tua visão sobre as substituições?
Não, é isso que eu estou a dizer. Para mim foi muito frustrante. Ou seja, Benfica sofre o golo, o jogo vai para prolongamento e depois ver que estávamos de certa forma satisfeitos com isto. Não fizemos nada para alterar o rumo, para tentar que o jogo não fosse a penaltis, porque já sabemos que nos penaltis
Loteria.
não é só lotaria, porque é preciso ter qualidade e é
E este
preciso ser
ano
competente a
já tínhamos
marcá-los.
perdido uma loteria
Já
também.
tínhamos sido eliminados, e ver o Marseille completamente rastos, o treinador a meter jogadores de 17 anos que
De
ainda não
equipa
tinham
B.
jogado sequer este ano, e do nosso lado não vem nada, com jogadores no banco, com jogadores a poderem vir do banco frescos, que poderiam fazer ali 30 minutos, tentar algo mais, porque Benfica não tentar ganhar este jogo no prolongamento, pelo menos. Para mim não fez sentido nenhum, e foi isso que me deixou bastante irritado aqui em casa, foi ver completa inação, de mediocridade, de falta de coragem, de cobardia, de não
Tiago, mas
ajudar a
isso é
equipa,
uma
não.
constante durante toda a época, não é? É
Sim, é
óbvio
verdade, mas
que isto
estamos a falar aqui dos quartos
de
de
um
final
jogo a
da Liga
eliminar
Europa.
que poderíamos acrescentar mais, mas isso é válido na mesma para os jogos, para os empates com caseiros, com o Casa Pia, com o Farense, não é? Eu penso que é um bocadinho redundante, porque se nós dizemos que ao intervalo no jogo com o Vizela estamos a ganhar por 5-0, em que o treinador também fez uma revolução, e a primeira opção para entrar logo ao minuto 46, ou seja, no primeiro minuto da segunda parte, é Di Maria, o que é que passa pela cabeça deste treinador? Qual é que é o pensamento lógico que podemos concluir daqui? Não, não conseguimos traçar aqui uma linha de raciocínio que seja regular, não é?
Bruno, ficaram três substituições para fazer com um adversário completamente
De
rastos,
rastos.
num
Quando
prolongamento.
nós também temos jogadores de
Estávamos.
rastos, não é?
Também tínhamos jogadores de rastos, sim, mas não estávamos tão mal como o Marseille. O Marseille anotou-se, havia jogadores que já não se mexiam sequer. O Veretout acabou completamente agarrado às pernas, já tinha estado para ser assistido duas ou três vezes. Mas estavam completamente mortos, e do nosso lado não veio nada. Mais uma vez, tínhamos opções para mexer com o jogo. Tínhamos Rolhiser, tínhamos Gouveia, tínhamos Marcos Leonardo, tínhamos Carreras, pá, enfim, qualquer coisa, qualquer coisa. Isso, pá, foi muito, muito, muito triste. E depois lá está, aconteceu aquilo que sabíamos que podia acontecer quando os jogos vão a penaltis. Benfica não foi competente na marcação dos penaltis. O Marselha, todos os penaltis que marcou, não deu grande chance a Turbin. E nós não tivemos tanta qualidade na marcação. Aliás, dos nossos penaltis, bem marcado, não me lembro de nenhum.
Passei com
O de Coxo
pronto,
passa para baixo do
os dois que são
guarda-redes.
falhados,
O do
não há muito a
Otamendi ainda foi
dizer. O de
melhorzinho.
Coxo, bola passa por baixo do guarda-redes numa situação em que eu acho que ali até era mais defensável do que a bola entrar. A probabilidade maior era da bola ter sido defendida, não é? Porque a bola passa mesmo ali no buraco da agulha. E se calhar, e se calhar o penalti mais bem batido foi o de Otamendi, mas eu acho que
Sim.
nesta fase também já é estarmos a querer ir a todo lado quando deveríamos. Primeiro, deveríamos ter feito algo mais de competente na Luz quando tivemos a oportunidade
Sim,
de ter um
o
resultado
Benfica.
melhor, ter uma vantagem mais alargada, não é? E o Benfica tinha todas as condições para o fazer. E daí também, Tiago, e acabámos de falar disso, Roger Schmidt, aos 60 minutos, a ver que a equipa começa a dar sinais de que precisa de renovação, e não mexe, e sofremos o golo e não mexe. Acho que, mais uma vez, é chover no molhado. Temos repetido as mesmas coisas incessantemente ao longo da época. E é afastamento de objetivo atrás de afastamento de objetivo. E a verdade é que este ano já foi tudo. Acabámos com a Supertaça, que foi o primeiro jogo da época. Mas para aquilo que fizemos o ano passado, para aquilo que foi investido este ano, o facto de virmos com a mesma equipa técnica, de grande parte do plantel ter continuado, e mais uma vez, um investimento bastante forte, era uma época que eu esperava muito mais. Hoje é só o pináculo da desilusão. Segunda-feira temos jogo novamente, espero que o Benfica ganhe. Vou estar a apoiar, vou ver o jogo como sempre, mas não podemos esquecer que perdemos o campeonato onde somos campeões, perdemos o campeonato para o quarto classificado da época anterior. Somos eliminados na taça da mesma forma, perdemos as meias finais da taça da Liga para o Estoril, fizemos uma prestação miserável na Liga dos Campeões, onde deixámos uma imagem muito, muito pobre. Futebol apresentado a esta época, pá, já o disse, muito, muito sofrível. Eu já só quero que comece a próxima época, mas a verdade é que também estou muito preocupado em tentar somar 2 mais 2 na minha cabeça e tentar prever o que é que vai sair daqui, porque também não vejo ninguém a dar a cara, não vejo ninguém a transmitir nada. Como tu já disseste há bocado, a conversa que vem de dentro só vem de uma pessoa e é sempre a mesma: top level, top players, top team, top tudo. Mas nós, pá, acho que não somos assim tão tapadinhos e só
Só
não
não
há
há
top
top
coach.
results. Top
Top results,
results.
top coach, top direction, pá, havia outras coisas que também deviam ser top. Infelizmente é o que temos, mas como disse e volto a repetir, quero tentar perceber como é que se vai começar já a preparar a próxima época, porque já percebi que daqui não vamos levar nada, não é? Não acredito em milagres, tu acho que também não és católico. Portanto, pá, não sei.
Sim, resumiste bem, o Benfica acaba por ser eliminado. Primeiro, na primeira mão, num jogo em que foi muito superior, não ter conseguido garantir uma vantagem maior, ter adormecido, ter cometido erros, não ter. Enfim, num jogo em que foi muito melhor, devia ter garantido uma vantagem maior para depois estar mais confortável na segunda mão. E na segunda mão, depois de uma má abordagem ao jogo, numa tentativa única de ter o resultado curto que trazer, não consegue segurar essa vantagem, o jogo vai para prolongamento e não tenta mudar nada. E portanto, perdemos esta eliminatória por culpa própria, na minha opinião, por falta de coragem. Por falta de coragem, por falta de Por cobardia da nossa equipa, das decisões que tomou, não sei se só da equipa técnica, não sei se os jogadores também. Os jogadores certamente também terão culpa, mas claramente a abordagem ao jogo, para mim, está completamente errada. E foi isso que tramou este Benfica.
Pá, uma das declarações, estou a colocar agora aí no ecrã também para a malta ver, uma das declarações de Roger Schmidt, em conferência de imprensa foi que defendemos bem e controlámos o jogo. Concordas com esta afirmação de Roger Schmidt?
Não, não, não concordo, não concordo. Acho que defendemos melhor do que já fizemos em outros jogos. Tanto que eu até disse que na primeira parte, apesar do Marseille ter dominado o jogo, não creio que tenha tido grandes situações de golo, mas depois a determinado momento na segunda parte senti que estávamos a ser encostados, sim, que o golo acabaria por surgir, mais minuto, menos minuto.
Diz ainda que nestes momentos não há nada que se possa dizer para atenuar a dor. Pá, é verdade, desde que não diga que é top level, top players, top team, top não sei das quantas.
O que devia ter sido dito e feito era antes,
Exato, é durante o jogo.
era antes e durante,
Agora é
antes e
tarde,
durante o jogo. Agora, tarde, depois do mal estar feito, claro, não há nada a fazer.
não é? Bem, não sei o que é que falta dizer em relação a este jogo. Eliminados contra uma equipa que estava totalmente ao nosso alcance.
5 derrotas seguidas tinha o
Sim.
Marseille, vários jogadores indisponíveis, pá. Não há palavras,
Não há
não há palavras.
desculpas, não acho,
Não,
não, não,
não,
não pode haver
num, num
desculpas.
quartos de final de uma competição europeia, teres um adversário destes não podes pedir melhor. Não podes estar em melhor posição. E mesmo assim o Benfica não foi capaz. Essa é que é a verdade.
Bem, como é que avalias a exibição de hoje, Tiago?
Estou à espera de 100% fraca. Ah, foi só 90.
Está só
Estava à
90%.
espera, estava sinceramente à espera que fosse 100% da malta fosse votar fraca e porque fraca era a pior que aqui estava. Foi exibição de equipa pequena, de equipa sem identidade, sem chama, equipa sem coragem, cobarde. Enfim, muito, muito triste mesmo com este jogo.
Bom, chato, como nós já dissemos, 90% concorda que a exibição foi fraca, 6% diz que é razoável, 3% diz que é boa. Falta 1%, nós sabemos, que também está entregue ao YouTube, e não sabemos para onde é que eles foram. Tiago, qual é que é para ti o...
Olha, espera aí, deixa-me só dizer aqui,
Força.
porque tivemos aí mais de 200 pessoas a votar. E a malta não está a querer dar like. Sei que é difícil, mais uma noite triste, mas nós estamos aqui a dar a cara.
Ninguém vai dar likes numa noite como esta, meu. Eu não dava like, vou ser sincero.
Não é ao Benfica,
Eu não dava
é que há a
like.
malta do bigode. É que há a malta do bigode.
É impossível na noite de hoje dar alguma coisa de positiva a quem quer que seja. Mas pronto. Momento do jogo. Eu vou só avançar aí com o meu, porque acho que o teu acaba por ser.
Sim, mas nem é bem do jogo, é
Sim.
mais pronto.
O meu também acaba por ser um bocadinho daquilo que estávamos a dizer. É o momento em que vejo Rafa novamente a ponta de lança. Iniciámos o jogo com Tengsted, e vocês sabem que aqui no Bigode há poucos simpatizantes de Tengsted. Mas o momento em que se tira um avançado e um extremo e se colocam dois médios centro, e se passa Rafa para avançado, acho que é. Não vou dizer que é o resumo da época, porque há muita coisa que fica a faltar, mas é um pouco do resumo daquilo que é a inépcia de Roger Schmidt na hora de tomar decisões, na hora de decidir e de fazer algo diferente. Parece que é sempre para o lado errado, ou para o lado que eu não concordo. Não é que isso esteja errado, de maneira nenhuma, mas a verdade é que os resultados práticos também são muito curtos. E pronto, e quando vejo este tipo de mexidas. Fico triste, essencialmente porque não vejo ambição, não vejo vontade de darmos a volta ao que quer que seja. Assim, parece que há a necessidade de se manter mais isto. E analisando as palavras de Roger Schmidt no, na conferência de imprensa, de que defendemos bem e controlámos o jogo, pá, lamento, não tenho a mesma opinião. Olhando aqui para aquilo que são as estatísticas do jogo, e isto são factos, não são opiniões, o Benfica só consegue estar ao mesmo nível do Marseille a nível de remates enquadrados. Em tudo o resto foi inferior. remates à baliza, ações na área adversária, eficácia de passe, etc. Não é preciso estar a ler aqui tudo para vocês perceberem. Marselha foi superior no jogo de hoje, teve boas oportunidades para marcar, tivemos o nosso guarda-redes a fazer grandes intervenções. Paulo López também o fez, mas diria que em menos quantidade e com o Benfica muito menos ativo
Acho
no meio-campo adversário.
que Paulo López até acaba por ser o homem do jogo, se queres que te diga.
Não concordo, não
Se
concordo.
juntarmos depois até os penaltis.
Sim, se juntarmos os penaltis, sim. Mas nos 120 minutos não concordo. Ele só tem duas intervenções praticamente. É esse duplo lance, a defesa ao remate do Rafa e depois do Di Maria. E de
Não, e o do
resto.
Cabral,
Sim,
no
e do Cabral, e do
prolongamento.
Cabral no prolongamento, sim. Ok. O teu momento do jogo é um pouco mais fatídico, que é
Sim,
fim da época.
acho que sim. Acho que foi a época terminou naquele último penalti marcado pelo Marseille. Benfica deixa de estar a disputar títulos esta época. Faltam ainda que é 6 jogos, 5 jogos, seis,
Cinco, sim. Cinco.
cinco.
Acho que faltam cinco.
Faltam ainda
19 é
cinco
29.
jogos. Esperamos 5 vitórias, mas sabemos que os títulos, a luta por títulos terminou hoje, mais cedo do que estávamos à espera e sem títulos. Essa é que é a realidade. Quer dizer, ganhámos a Supertaça, mas isso ainda é referente
É
até
relativo à época
à época
transatlântica.
anterior e de todos seria o menos relevante. E pronto, é um pouco isso. Se tivesse que dizer algo mesmo durante o jogo, para mim, seria o intervalo para o prolongamento, porque era a altura para se fazer alguma coisa para tentar ganhar o jogo, para não deixar arrastar o jogo para penaltis e nada foi feito. Faltou ambição, faltou coragem.
Tiago, hoje é daquelas noites em que vamos ter que estar a contar contigo, porque eu não consigo dar bigode. Até vou, inclusive, adicionar a opção sem bigode aqui nos jogadores a escolher. Mas diz-me aí quem é que foram os jogadores que mais gostaste, ou se quiseres fazer
Olha,
uma
para mim,
análise ou
posso
aos
dizer já,
individualmente.
para mim, de longe, o bigode foi o Florentino. Acho que foi o melhor jogador do Benfica, teve muito esclarecido, teve bastante presente em jogo, tanto na pressão como na recuperação. Para mim foi de longe o melhor jogador do Benfica. De resto, gostei também de João Neves e de Bá. A nossa dupla de centrais acho que não teve muito mal, mas também não fez um grande jogo. Tirando isto, pá, não gostei de ninguém. Acho que os quatro da frente foram claramente os piores, e mesmo assim, tendo sido os piores, o que estava a ser menos mal foi o primeiro a sair. Neres estava a ser, para mim, dos quatro, o melhor, ou o menos mal, lá está. E foi o primeiro a sair. Mas de resto não gostei de ninguém, sinceramente. Para ter gostado, já não tenho sequer palavras.
Sim, muito alinhado contigo. Eu só não consigo é mesmo votar em ninguém para o bigode desta noite. Acho que não há ninguém que se tenha destacado pela positiva e que eu tenha gostado de ver em campo. Ainda assim, acho que aqueles que não tiveram tão mal foram de facto Neres, Florentino e João Neves, como sempre. Também não acabei por não perceber a substituição de David Neres, né? David Neres era o jogador que estava a causar mais perigo, e foi o primeiro a sair da equipa. Não consigo perceber. Tiago, estamos a ser bombardeados aqui com perguntas sobre Di Maria. Já desde o início do programa, não é? Vídeo a liderar aqui a rebelião Di Maria. Uma palavra para Di Maria. Uma palavra ou um comentário?
Hoje, pá, fraquíssimo, má exibição, muito má exibição, e para mim tinha que ter saído. Lá está, no início do prolongamento eu tinha esgotado as substituições. O Benfica tinha que fazer alguma coisa para tentar ganhar este jogo. E Di Maria estava na linha da frente para sair, tal como Rafa depois acabou por sair. Mas acho que podíamos ter feito alguma coisa diferente para tentar ganhar este jogo. E seria nesse momento, uma vez que a abordagem ao jogo levou a que isto fosse para prolongamento, depois pelo menos tentar mudar as coisas no prolongamento. Deixar arrastar Di Maria até ao final deste jogo, pá, foi mais um momento de Roger Schmidt.
Sim, pá, eu em relação a Di Maria, aquilo que tenho para dizer é que também não consigo perceber. Já há muita coisa que eu não consigo perceber. No episódio 2 já chegou para aí na quarta ou quinta vez que utilizo esta expressão. O meu português também não é muito rico. Mas eu acho que tem essencialmente a ver com da forma que Roger Schmidt gera o jogador. Qual é que é o sentido de um jogador de 36 anos fazer 120 minutos? Quando claramente não está a acrescentar nada à equipa. E isto tem sido um dos temas mais quentes do Benfica este ano. Felizmente também iremos ter oportunidades melhores para falar de forma mais extensa e de forma mais completa sobre o tema Di Maria, se somos a favor, se somos contra, o que é bom, o que é mau. Claramente aquilo que eu acho que é mau e aquilo que eu acho que correu muito mal a Di Maria no jogo de hoje foi ter um treinador que o manteve em campo até aos 120 minutos. O Tiago disse que o tiraria no início do prolongamento. Eu já o tinha tirado, se calhar aos 60 minutos de jogo, quando foi feita a primeira substituição. Mas esse tem sido um dos problemas recorrentes de Roger Schmidt esta época, em gerir o tempo de jogo de Di Maria. E é válido dizermos que Di Maria tem um peso enorme nas oportunidades de gol criadas pelo Benfica, nos golos, nas assistências, tudo isso é válido. Mas penso que depois também isto é uma forma de olharmos para o copo se realmente está meio cheio ou se está meio vazio, porque há muitas outras situações em que Di Maria não dá ao jogo e, pelo contrário, prejudica a equipa. O número de bolas que perde, e eu sei que há muita gente que perde bolas no jogo do Benfica, não estou a colocar Di Maria num prato diferente dos outros, é a forma displicente como se perde as bolas, o facto de não ajudar minimamente a equipa a nível defensivo. E tudo o que isso acarreta, não é? A mentalidade que é passada para a equipa, como é que os outros veem este tipo de comportamento, ou de incapacidade, se calhar não é comportamento, se calhar é mesmo incapacidade, se calhar o jogador não consegue mesmo estar constantemente a fazer piscinas. Mas a quem eu tenho realmente que apontar o dedo é ao treinador, porque é o treinador que gera o tempo de Di Maria. Di Maria não decide, a não ser, e eu desconheço isto. Que em todos os jogos Di Maria agarre num contrato que tenha assinado com o Benfica e lhe mostre: eu tenho que jogar sempre e eu tenho que jogar os minutos todos possíveis. A não ser que haja um documento que evidencie isto que eu acabei de dizer, não consigo perceber como é que Di Maria é deixado em campo durante tanto tempo. Não consigo mesmo. Ultrapassa-me. Mas pronto, acho que este tema não morre aqui no bigode. Iremos voltar a falar de Di Maria, até porque, mais uma vez, é um dos temas que mais divide a comunidade benfiquista, e eu acho que, sinceramente, não há uma opinião 100% correta. Aquilo que eu acho que é 100% correto é que o treinador gera muito mal o tempo de jogo de Di Maria, seja com Di Maria a jogar bem, ou o Benfica a jogar bem e Di Maria tem que entrar aos 45 minutos no jogo contra o Vizela, seja a jogar até aos 120 minutos no jogo contra o Marseille em que não está a acrescentar nada ao jogo. Isso é que é de se apontar. E é essa a minha tirada sobre o Di Maria.
Olha, Di Maria teve bastante mal hoje e ainda assim, na minha opinião, houve dois jogadores que tiveram pior. Que Rafa e Tenkser, acho que ainda tiveram abaixo de Di Maria, completamente inexistente a sua participação no jogo. Rafa ainda quando apareceu, ainda conseguiu falhar aquilo que criaram para ele. Mas pronto.
Sim, pá, fazendo uma
Olha,
análise ao.
deixa-me
Sim.
só fazer-te uma questão. Como é que tinhas mexido na equipa? O que é que tinhas feito? Tu que estavas a ver o jogo, ou seja, os minutos iam passando, o que é que tinhas feito?
É assim, se dependesse daquilo que foram as mexidas de Roger Schmidt, né? A dupla mexida aos 60 minutos, eu acho que aquilo que teria feito era ter tirado Di Maria, ter lançado Tiago Gouveia. E trocava de lados, portanto passava o Neres para a direita e o Tiago Gouveia para a esquerda, e tirava Tenkstedt e colocava Artur Cabral. Outra opção também muito válida era ter tirado Rafa, que, como tu disseste bem, também era um jogador completamente away do jogo, e colocado Coxo. E se calhar essa até era a minha tripla substituição. Depois, a partir daí, e não sabendo como é que o jogo iria correr, poderiam surgir outras substituições. Outra opção muito válida de outro jogador que eu também gostei muito de ver foi Rollheiser no jogo frente ao Moreirense. Mas lá está. Pá, isto é complicado estarmos a dar este tipo de opinião depois de sabermos o resultado, depois de sabermos quem é que jogou bem, quem é que não, quem é que jogou mal, quem é que não ajudou. É mais fácil, não é? Ainda assim, pá, concordo totalmente contigo. Acho que Rafa não estava a fazer nada. Di Maria, para mim, tinha saído logo ali também. Pá, tem que ser, não sou fã. Acho que estamos sempre mais longe de não ganhar o jogo quando tem que ser em campo. Mais uma vez, nada contra o jogador, mas não é jogador para o Benfica. Acho que há muitos outros jogadores. Olhando para aquilo que é o 11 inicial, nós olhamos para a ponta de lança do Marselha e olhamos para a ponta de lança do Benfica e podíamos facilmente ter, sei lá, o Benfica a jogar contra o Rio Ave, por exemplo, e o Aubameyang era a ponta de lança do Benfica e eu tenho que ser a ponta de lança do Rio Ave. E disse o Rio Ave completamente aleatório. Não faz sentido. Não
Agora
faz
imagina
sentido.
se Roger Schmidt tivesse o banco do Marselha.
Exato. Pá,
Olha, mas
se calhar as coisas corriam melhor.
já nem vou falar das substituições durante o jogo, mas depois do que já estava feito, pelo menos no início do prolongamento, acho que era de esgotar as
Claro
substituições
que
e
sim. Tiago, faltam
lançar
30 minutos.
carreiras.
Faltam 30
Eu
minutos.
digo já, eu lançava carreiras, tirava o Hostens, tirava o Tino, metia o Tiago Gouveia, passava o João Mário para o meio-campo e lançava o Rollheiser pelo Di Maria. E íamos com vários jogadores frescos para atacar 30 minutos
Claro que
para
sim.
tentar evitar que o jogo fosse a
Faltam
prolongamento.
30
Não faz sentido.
minutos. Acho que neste momento já nem. E a partir do momento em que o jogo entra em prolongamento, eu acho que quem tem vantagem na eliminatória é obviamente quem está a jogar em casa, não é? Vai jogar perante os teus adeptos, tens o apoio do público, há sempre aquele ambiente que te ajuda, se calhar, a correr um bocadinho mais, a dar um bocadinho aquele pequeno salto. Frente a este Marselha, que está completamente rastos, que tem que recorrer à equipa B, que inclusive está a lançar os jogadores da equipa B no decorrer do encontro,
17 anos.
e não mexer em nada, pá, não consigo. Pá, não consigo descortinar. Depois dessa dupla substituição, entrou Cabral, que agora está aí no ecrã, que até teve uma oportunidade. Se calhar também não decidiu da melhor forma, não lhe correu o lance, não lhe correu da melhor forma, mas teve mais durante este tempo, ou durante este curto período de tempo, do que teve, tem que ser durante o jogo todo. Pá, enfim. Tiago, hoje estou muito triste. Acho que
Ok.
também, vou ser sincero, acho que ainda nem sequer me caiu a ficha de que fomos eliminados da maneira que fomos eliminados, da forma como os astros também se estavam a alinhar. Dificilmente teríamos um cenário mais favorável para estar nas meias finais.
Só dizer que o Marcelo estreou dois jogadores
E o Marselha já vai no quarto treinador esta época, embora um deles tenha
hoje.
sido
Marcelo
interino.
estreou dois jogadores, um 17 e um 19 anos.
Pá,
E nós
é assim.
com jogadores no banco e não, nem
Nós
sequer
com
escutámos das
jogadores de 18
substituições.
milhões, de 20 milhões, de 9 milhões e meio, que nem sequer vão a jogo. Pá, a sorte de uns é o azar dos outros.
Enfim.
Bem, visto isto, e só para terminar aí o bigodó,
O que é que a malta deu?
tu tinhas dado Florentino,
Eu
né?
tinha dado o tinto, sim.
Eu, se tivesse que votar num jogador, votaria em David Neres, mas acho que o chato acaba se calhar por ter mais peso. Não sei se concordas aí comigo. Em última instância, daríamos a Florentino, mas 40% deu sem bigode, 35% Florentino, outro indica
Ali
no
taca
chat
taco.
13% e Neres com 10%. Queres dar sem bigode ou queres dar Florentino?
É como quiseres, não?
Pá, por respeito ao chat,
Não
daria
vai
sem
ser
bigode.
por aqui.
Sim. Por respeito ao chat, daria sem bigode. E sem bigode já tem aqui mais bigodes do que muita gente.
E houve mais jogos que podíamos ter dado sem bigode.
Verdade, verdade.
mais jogos podíamos ter dado sem bigode, mas pronto.
É porque há sempre alguém que se evidencia ou alguém que faz uma boa exibição. É verdade. Jogo frente ao Marselha no Velodrome. O Benfica volta a ter sem bigode, que já leva três prémios.
Está aqui o Simão Felipe a dizer: estive no estádio a ver o jogo, o Benfica é uma vergonha como jogo. Esta malta
Simão, ainda é que mais chove. Porque em casa ainda vês melhor. Em casa ainda vês melhor.
Esta malta é que ainda mais sofre, acompanha o Benfica para todo o lado e depois é presenteado com este tipo de exibições sem qualquer chama.
Verdade. Simão, um grande abraço, obrigado por teres dado o teu
abraço,
apoio no
cuidado
estádio.
Cuidado aí em Marselha.
Sim. Mas a verdade é que pá, joga-se muito mal, seja no estádio, seja em casa, o sentimento é sempre o mesmo. Isso é algo que não muda. Bem, sem bigode. Sem bigode, já tem mais bigodes que Auschwitz, Cox, Tiago Gouveia e João Mário. E os mesmos que Florentino, António Silva e David Neres. Este sem bigode temos que contratar para o ano.
Não, mas meteste duas vezes sem bigode ou não? Ainda agora olhei, estava com duas.
Então, estava com duas e meti três. Ainda não tinha, okay. Ainda não tinha dado voto.
Só me lembro foi do jogo com o Real Sociedade.
Houve outro agora
foi
recentemente.
Outro? Ah, foi com o Porto.
Foi o Porto.
Foi com o Porto.
Foi com o Porto.
Sim.
Eu sei que querias esquecer esse jogo, eu também.
Sim, sim, sim.
Já encomendei uma lobotomia só para essa fase da minha vida, mas
este Porto, ainda por cima, este Porto.
Sim, pior Porto da era Pinto da Costa. Bem, Tiago, por último, arbitragem, Félix Zweier e Bastian Dankert. Que comentário é que parecem?
Sem influência no jogo, mas não gostei foi do estilo de arbitragem, parar muito, lances que pareciam jogadas normais, ele apitava falta para os dois lados. Não gostei do estilo, mas acho que foi uma arbitragem tranquila, sem grandes situações.
Sim, pá, não tenho comentários também a fazer. Acho que não. Alguns cartões amarelos podiam ter sido poupados. Pá. Sinceramente,
sim, há ali uma jogada que ele. O capitão do Marselha entra de carrinho sobre o Rafa, um cartão amarelo escandaloso. E ele dá a lei da vantagem e depois há outra falta e ele dá cartão amarelo na outra falta que nem, já nem era tanto para cartão amarelo. Mas é pronto, são lances menores.
Pá, não tenho muito a dizer. Vem muita gente a queixar-se, mas acho que é mais cabeça quente do que outra coisa. Acho que não foi por aqui.
Não. Mas só não gostei deste estilo, mas isso é um gosto pessoal.
Sim. Bem, como estávamos a dizer, faltam 5 jogos, Tiago. O que é que esperas para o resto da época? Mais do que este jogo, ou estarmos aqui a prever o 11, Farense-Benfica, o que é que esperas do resto da temporada? Queres que a cabeça do treinador role já? O que é que vai na mente?
Não sei. Acho que podemos deixar essa discussão para mais tarde. Em relação ao que falta da época, o Benfica tem que fazer o seu trabalho, que é ganhar os jogos. Prevejo novamente 7 ou 8 alterações para o jogo em Faro.
Isso para ti é positivo ou não?
Não sei se concordas, mas acho que é isso que vai acontecer. Para ser positivo, eu preferia ter visto uma rotação mais racional durante toda a época do que agora. De um jogo para o outro andarmos a mudar 8 jogadores, acho que é completamente absurdo, mas pronto, depois destes 120 minutos, prevejo que é isso que vai acontecer. Não sei se estás à espera de alguma coisa diferente. Achas que vai manter mais ou menos a mesma estrutura, ou qual é a tua opinião?
Deixa-me só ler aqui o comentário do Kevin Mendonça, que diz: para mim podem meter lá os da equipa B e mandar os da equipa A de férias já.
Que para ver também não está a grande espingarda.
Sim. Francisco António diz: espero que se vençam os 5 jogos que faltam.
É isso.
Paulo Veríssimo diz que mereciam uma recepção calorosa em Lisboa. A nossa sorte será algum cego querer levar Roger Schmidt. Manuel Lemos diz que queria Petit com Vítor Paneira como adjunto para pôr ordem naquele balneário. Francisco Saraiva diz: rezem para que o Leverkusen ganhe a Liga Europa.
Pois, ainda por cima está-se a compor aí o pior cenário de todos, que é
sim.
Atalanta ou Roma ganharem a Liga Europa,
vencerem
que era o pior que podia acontecer ao Benfica.
e que há 50% de probabilidade de acontecer, não é? Pelo menos neste.
Em matemática simples. Não, mas...
é mat... Sim, não é? Por acaso, não,
não,
por
é
acaso
50%, não é 50%.
Por acaso não é 50%.
Porque
é 50% de um e 50% de outro, já não é 50%. Olha, em relação à tua questão, não sei se vai haver assim uma revolução no 11 como houve para o jogo com o Moreirense. Porque
achas que não vai Samuel Soares?
Acho que não vai ser Samuel Soares. Acho que não vai ser Samuel Soares.
Então porquê é que foi no último jogo? Consegues me explicar?
Tiago, tentar entrar na cabeça de Roger Schmidt e fazer qualquer tipo de adivinhação, para mim não dá. Para professor Bambu era perfeitamente normal, ou para professor Chibanga, fazer adivinhação, mas para mim não dá. Pá, eu não consigo... não consigo mesmo entrar na cabeça do homem e não consigo estar de acordo ou tentar entrar no racional de Roger Schmidt. Simplesmente não faz sentido. Tudo aquilo que é verdade hoje, amanhã, pode ser mentira. E isto é válido para todas e mais algumas situações. Situações em que Morata é lateral esquerdo, em que se aposta em carreiras e depois joga o Auschwitz e depois volta Morata à esquerda e que Artur Cabral é titular e leva o seu tempo a conseguir integrar-se na equipa e a começar a ter boas exibições e a fazer golos. E quando está no seu melhor momento, sai da equipa sem nenhuma explicação e mantém-se e faz uma aposta em Tengsted, que era um jogador que era a terceira opção, para Tengsted sair da equipa, para passar a ser terceira opção, para Marcos Leonardo entrar na equipa, para passar a ser terceira opção. E isto é válido para muitas coisas, para termos tido, sei lá, 10 meio-campos diferentes, até se ter percebido que Tino, que era aquele que jogava menos, era completamente indispensável a esta equipa. Eu não consigo perceber o que é que vai na cabeça do Roger Schmidt, tenho muita dificuldade em tentar adivinhar o que quer que seja, porque o homem bate todas as barreiras do lógico e do racional. Porque é que Samuel Soares jogou naquele jogo e não jogou, por exemplo, nos jogos da taça? Ou até no jogo da taça contra o Estoril, tinha feito muito mais sentido do que a meio do campeonato.
Estou a dizer porque é que não há de jogar agora, então?
Pá... E porquê é que há?
É um feeling.
Epá, já não sei. A sério que não sei. Estou muito confuso em relação àquilo que são as escolhas de Roger Schmidt. Já fiz um esforço muito grande para tentar perceber. Já fiz um esforço para me tentar a mim, enquanto benfiquista, tentar perceber. E juntamente convosco aqui no Bigode, tentar partilhar a opinião e tentarmos ver aqui algo de lógico por trás das decisões do senhor. Mas não consigo. E hoje meto uma cruz enorme em cima deste tema. Não me vou preocupar mais em tentar perceber aquilo que o treinador alemão pensa, quais é que são as suas escolhas, porque não faz sentido. É completamente, parece-me às vezes até um pouco aleatório. Parece que é o pim-pam-pum ou o pim-puneta, aquela brincadeira que fazíamos quando éramos crianças, e agora joga este. Pá, não sei. Olha, Francisco Saraiva faz aqui uma pergunta muito honesta.
Estava mesmo agora a responder.
Como é que acham que o público vai receber o treinador do Benfica no próximo jogo? Pá, Francisco,
em
o
casa,
próximo jogo.
Acho que em casa é seria isso. Uma monumental assobia dela. Como isso vai ser fora,
era uma pergunta
vai ser,
muito
vai ser
válida e com uma resposta muito direta à tua pergunta, se o próximo jogo fosse no Estádio da Luz. Aí sim, concordo. E se o jogo fosse amanhã, acho que com o passar dos dias, acho que a coisa vai atenuar. O facto de serem Faro, e acredito que a grande maioria dos adeptos que estejam em Faro na segunda-feira à noite para apoiar que estejam no jogo, sejam do Benfica, sejam para apoiar o Benfica, também acredito que a recepção não seja boa, até porque vai haver maior proximidade entre os adeptos e a equipa técnica e os jogadores, e acredito que não se irão dizer boas coisas e não serão apenas falinhas mansas dos adeptos para o treinador, mas acho que teria um impacto muito maior se fosse no Estádio da Luz.
Ora, então qual é que é o teu 11 provável?
Tiago, não tenho. Não tenho. Não tenho 11 provável. Não tenho mesmo 11 provável.
Eu vou-te ser sincero, eu apostava num 11 semelhante. Apostava no sentido que acho que é o que o Roger Schmidt vai fazer, num 11 semelhante àquele que ganhou o Moreirense em casa.
Samuel Soares, Bá, Morato e Tomás Araújo, Carreras. Deixa-me só puxar aqui o Tomás Araújo. Achas que vai ser próximo deste 11? Do 11
Pode
do Moreirense?
não ser as oito alterações, mas acho que vamos ter várias alterações, sim.
Que o Kevin Mendonça ainda acrescenta. Ser mulher do Roger Schmidt deve ser tranquilinho. Não é preciso perguntar o que é para jantar, vai sempre pedir o mesmo. É um homem de gostos fixos. Olha que não é bem assim, pelas escolhas dele, às vezes dá a
Este
ideia
ano.
que é vegetariano, mas a seguir come leitão. À sobremesa que é leitão. Não sei. Bem, depois temos João Mário e João Neves. É isso que estás a dizer, não é? Foram os dois que chegaram com o Moreirense. Não estou a dizer nenhuma
Sim,
barbaridade, não estou.
o que eu estou a dizer acho que vai ser mais próximo deste do que mais próximo do que acabou de jogar, do que iniciou o jogo com o Marcelo.
Depois, Gouveia, Cabral.
Olha, Manuel Lemos já está aqui a dizer que o Tomás Araújo está alucinado, não vai jogar.
Ok. Pois é, isso é verdade. Isso é um bom ponto, sim, senhor. Quem é que joga na direita? No lugar de Di Maria. Rolaiser? Será?
Pode ser Neres. Neres acabou por sair aos 60 minutos,
Achas que foi já a pensar no jogo Farense?
não é?
E Cox, não?
Sim, Coxo iniciou o jogo com o Moreirense.
Inclusive, Bigodor nessa partida.
Sim, inclusive foi o Bigode.
Está aí. Pá, este foi o jogo que jogo com o Moreirense. Eu, pronto, Tomás Araújo não pode entrar aqui. Eu jogaria com o António Silva. E as minhas alterações em relação a isto, também poderia passar por qualquer coisa deste estilo. Tiraria o Samuel Soares, muito sinceramente, acho que não faz sentido.
Não, mas porque é que fez sentido no outro jogo?
E acho que deveria jogar Rolaiser. Jogava
No
com
lugar de quem?
Florentino Neves Coxo. Jogava com Neres à direita e jogava com Rolaiser à esquerda. Tiago Gouveia a começar o jogo no banco. Ou podia entrar Rolaiser e sair Neres. Era indiferente. Mas gostava de ver Rolaiser a jogar de início. Era isso.
Vamos ver.
Bem.
Boris diz que vai dormir. Boris, olha, é verdade, o Boris
Espero que
fez ali uma
consigas adormecer
donation logo ao
rápido.
início.
Não vi, não vi.
Nosso amigo da
E
Bulgária.
acho que
Grande
agora também já
abraço,
não consigo puxar
Boris.
para cima. Abraço,
Não,
abraço,
já
Boris,
foi muito no
obrigado.
início. Eu vi, mas depois deixei passar e agora que ele escreveu aqui é que me
Não
lembrei.
reparei.
Um abração, Boris.
Pá, eu também vou tentar dormir, mas acho que não vou conseguir. Acho que ainda vou primeiro ver a conferência de imprensa, ainda vou ver o resumo do jogo. Ainda vou ver os outros jogos também. Também quero ver como é que foi o apuramento das outras equipas. Tinha fé que pelo menos estivéssemos a disputar as meias finais. Sempre dava aqui
Sim.
mais um. Sempre acabava
Contra este Marcelo.
por prolongar aqui um bocadinho a chama, não é? Porque acho que a chama, pelo menos para mim, hoje apagou-se, embora o Benfica ainda tenha mais 5 jogos. E mais uma vez, eu vou ver os jogos que forem em casa vou lá estar a apoiar. Vamos estar aqui a falar no bigode. Vou ver com os jogos sempre com interesse e sempre com vontade de ver os jogos do Benfica. Obviamente sabendo que já contam para muito pouco. Acho que vai ser já um ensaio para a pré-época.
Sim, ou seja, continuares a disputar uma competição, mantinha aqui a chama acesa do resto da temporada. Assim acabou.
Bem, enfim. Bem, malta, o bigode regressa na próxima segunda-feira, talvez por volta das 22h45, qualquer coisa desse género. E pronto, e é isto. Benfica 2023-2024. parece que está na iminência de concluir a época com muito pouco, com uma super taça e mais nada. Bem,
como diz ali o Rui, é cumprir calendário agora até ao final.
Sim, é verdade. É verdade. Malta, grande abraço, obrigado por terem participado. Não desistam do Benfica. Benfica, o melhor desta época, que ela já está a terminar e vai-se começar a desenhar a próxima. E o Bigode também vai estar aí para poder ajudar a dar opinião sobre várias posições e vários tipos de opiniões distintas que possam surgir. Essa também é uma boa fase da época para nós. Podemos falar de outros temas que não sejam sempre jogo, 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 jogo. E podemos falar mais sobre o Benfica. Malta, grande abraço. Viva o Benfica.
Abração, malta. Obrigado pela vossa presença. Viva o Benfica.